Como aplicar comunicação não violenta em grupos usando Efésios 4:29 palavras que edificam. Como aplicar comunicação não violenta em grupos usando Efésios 4:29 palavras que edificam é o que vamos explorar neste artigo. Você já pensou em como as palavras têm poder? Elas podem construir ou destruir. Vamos ver como a comunicação não violenta pode trazer harmonia e entendimento para os grupos, tornando as relações mais fortes e saudáveis. Prepare-se para descobrir dicas e técnicas que ajudam a transformar suas conversas do dia a dia. Principais pontos 1. Use palavras que ajudam e não machucam. 2. Escute com atenção antes de responder. 3. Fale com amor e respeito sempre. 4. Evite discutir ou brigar em grupo. 5. Construa um ambiente positivo para todos. A importância da comunicação não violenta em grupos. O que é comunicação não violenta? A comunicação não violenta CNV é uma abordagem que ajuda você a se expressar e a ouvir os outros de forma mais empática. Criada por Marshall Rosenberg, essa técnica foca em conexões autênticas e na compreensão mútua. Em vez de criticar ou culpar, a CNV incentiva você a falar sobre seus sentimentos e necessidades. Isso torna a conversa mais leve e produtiva. Benefícios da comunicação não violenta em grupos. Quando você aplica a CNV em grupos, muitos benefícios surgem. Aqui estão alguns deles. 1. Redução de conflitos. A CNV ajuda a evitar mal-entendidos e brigas. 2. Aumento da empatia. Você aprende a entender melhor os sentimentos dos outros. 3. Melhoria na colaboração. As pessoas se sentem mais à vontade para compartilhar ideias. Tabela de benefícios. Benefícios. Descrição. Redução de conflitos. Menos discussões e mais harmonia. Aumento da empatia. Compreensão mais profunda entre os membros. Melhoria na colaboração. Maior disposição para trabalhar em equipe. Como a comunicação não violenta melhora os relacionamentos. Quando você usa a CNV, os relacionamentos dentro do grupo se fortalecem. Por exemplo, se alguém se sente ignorado, a CNV permite que essa pessoa expresse seus sentimentos sem medo de represálias. Isso cria um ambiente seguro onde todos podem se abrir. Imagine um grupo de estudo bíblico. Se você e seus amigos utilizam a CNV, podem discutir passagens difíceis, como Efésios 4:29, de forma mais construtiva. Em vez de criticar, vocês podem se concentrar em palavras que edificam, ajudando uns aos outros a crescer espiritualmente. A CNV não é apenas uma técnica, é uma maneira de cultivar relacionamentos saudáveis. Você verá que, ao se expressar com clareza e empatia, os laços entre os membros do grupo se tornam mais fortes. Entendendo Efésios 4:29 e seu papel na comunicação, o significado de Efésios 4:29. Efésios 4:29 é uma passagem poderosa que fala sobre a importância das palavras que usamos. Ela nos ensina a evitar palavras que machucam e a falar de maneira que edifique os outros. Aqui está o que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Isso significa que nossas palavras devem ser positivas e úteis. Elas devem ajudar, inspirar e trazer alegria. Pense em como você se sente quando alguém diz algo bom sobre você. Esse tipo de comunicação é o que Efésios 4:29 nos incentiva a praticar. Como aplicar Efésios 4:29 em conversas diárias agora que você entende o que Efésios 4:29 significa? Como pode aplicar isso no seu dia a dia? Aqui vão algumas dicas práticas. 1. Pense antes de falar. Pergunte-se se suas palavras vão ajudar ou machucar. Se não forem construtivas, talvez seja melhor ficar em silêncio. 2. Use linguagem positiva. Em vez de criticar, procure elogiar. Por exemplo, em vez de dizer você fez isso errado, tente você pode melhorar isso se tentar assim. 3. Escute atentamente, preste atenção ao que os outros estão dizendo. Isso mostra que você valoriza o que eles têm a dizer e ajuda a criar um ambiente de respeito. Tabela de dicas, dica, exemplo prático, pense antes de falar. Isso não é uma boa ideia, seta direita, que tal considerar outra abordagem? Use linguagem positiva, você não está se esforçando, seta direita, vamos trabalhar juntos para melhorar. Escute atentamente, eu não concordo com você, seta direita, entendo seu ponto, mas gostaria de compartilhar outra perspectiva. Palavras que edificam. O poder da linguagem positiva. Quando falamos de palavras que edificam, estamos falando do poder que a linguagem tem de transformar. Palavras positivas podem mudar o clima de uma conversa e até mesmo o dia de alguém. Imagine que você está em um grupo de estudo bíblico. Se você disser algo encorajador, como você trouxe uma ótima perspectiva, isso pode fazer com que a pessoa se sinta valorizada e motivada a participar mais. Por outro lado, se você criticar, isso pode fazer com que ela se retraia. O que você diz tem um impacto real. As palavras que usamos podem construir ou destruir. Por isso, sempre que possível, escolha palavras que edifiquem e inspirem. Técnicas de comunicação para pequenos grupos, técnicas práticas para diálogo construtivo. Quando você está em um pequeno grupo de estudo bíblico, a comunicação é a chave. Um diálogo construtivo pode transformar uma simples conversa em uma experiência rica e significativa. Aqui estão algumas técnicas práticas que você pode usar. 1. Escutativa. Preste atenção no que os outros estão dizendo. Isso não só mostra que você se importa, mas também ajuda a entender melhor as opiniões e sentimentos dos outros. Para aprimorar essa habilidade, você pode conferir dinâmicas de escutativa. 2. Perguntas abertas. Use perguntas que incentivem as pessoas a compartilhar mais. Por exemplo, em vez de perguntar "você gostou do versículo?", tente o que esse versículo significa para você. 3. Reformulação. Quando alguém fala, tente reformular o que foi dito para confirmar que você entendeu corretamente. Isso ajuda a evitar mal-entendidos, criando um ambiente seguro para a comunicação para que todos se sintam à vontade para se expressar. É essencial criar um ambiente seguro. Aqui estão algumas dicas para você fazer isso. 1. Respeito mútuo. Todos devem se sentir respeitados. Lembre-se de que cada opinião é válida. 2. Confidencialidade. O que é compartilhado no grupo deve ficar no grupo. Isso cria confiança. 3. Evitar críticas. Em vez de criticar, foque em oferecer feedback construtivo. Isso ajuda a manter o clima positivo. Como incentivar a participação de todos? Às vezes, algumas pessoas podem se sentir tímidas ou inseguras para participar. Aqui estão algumas maneiras de encorajá-las. 1. Chame pelo nome. Se você perceber que alguém está quieto, chame a pessoa pelo nome e pergunte o que ela pensa. 2. Divisão em duplas. Às vezes, conversar em duplas pode ajudar as pessoas a se sentirem mais confortáveis antes de compartilhar com o grupo inteiro. 3. Atividades interativas. Use jogos ou dinâmicas que incentivem a participação. Isso pode ajudar a quebrar o gelo e fazer todos se sentirem parte do grupo. Empatia em grupos. O caminho para a compreensão que é empatia e por que é importante. Empatia é a capacidade de entender e sentir o que outra pessoa está passando. É como colocar-se no lugar do outro. Em grupos de estudo bíblico, a empatia é fundamental. Ela ajuda a criar um ambiente seguro, onde todos se sentem à vontade para compartilhar suas ideias e sentimentos. Sem empatia, pode ser difícil construir relacionamentos fortes e significativos. Quando você pratica empatia, você não está apenas ouvindo, mas também conectando-se com as emoções dos outros. Isso é especialmente importante em um grupo onde diferentes opiniões e experiências podem surgir. A empatia permite que você veja as coisas do ponto de vista de outra pessoa, o que pode enriquecer as discussões e promover um entendimento mais profundo. Exercícios de empatia para pequenos grupos. Aqui estão alguns exercícios que você pode fazer em seu grupo de estudo bíblico para praticar a empatia. 1. Escutativa. Um membro fala por um minuto sobre um tema, enquanto os outros ouvem sem interromper. Depois, cada um compartilha o que entendeu e como se sentiu. 2. Troca de papéis. Os membros do grupo escolhem uma situação ou um dilema e trocam de papéis. Isso ajuda a entender como o outro se sente. 3. Histórias de vida. Cada pessoa compartilha uma história pessoal que a impactou. Isso cria um espaço para conexões emocionais. Tabela de exercícios. Exercício objetivo escutativa: melhorar a compreensão, troca de papéis, aumentar a compreensão empática, histórias de vida, criar conexões emocionais, como a empatia ajuda na resolução de conflitos. Quando surgem conflitos, a empatia é uma ferramenta poderosa. Em vez de atacar, você pode escolher entender. Isso ajuda a desarmar a situação. Imagine que duas pessoas têm opiniões diferentes sobre a interpretação de um versículo. Se ambas praticarem empatia, podem descobrir que têm mais em comum do que pensavam. Ao ouvir e tentar entender o que o outro está sentindo, você pode encontrar soluções que sejam boas para todos. Isso não significa que você precisa concordar, mas sim que você está disposto a respeitar a perspectiva do outro. A empatia transforma discussões acaloradas em diálogos construtivos. Resolução de conflitos com comunicação não violenta. Identificando conflitos em grupos, conflitos podem surgir em qualquer grupo, e você pode notar isso de várias maneiras. Às vezes, as pessoas começam a evitar umas às outras ou o clima fica tenso durante as reuniões. Aqui estão alguns sinais que você pode observar. 1. Silêncio excessivo. 2. Desentendimentos frequentes. 3. Falta de participação de alguns membros. 4. Comentários sarcásticos ou passivo-agressivos. Fique atento a esses sinais. Eles podem ser o primeiro passo para identificar um conflito que precisa ser resolvido. Passos para resolver conflitos de forma pacífica. Resolver conflitos não precisa ser complicado. Aqui estão alguns passos simples que você pode seguir. 1. Ouça todos os lados. Cada um tem sua própria perspectiva. 2. Fale com calma. Use palavras que edifiquem e não que ferem. 3. Busque soluções juntos. Pergunte: como podemos resolver isso? 4. Agradeça a todos por compartilhar seus sentimentos. Isso ajuda a criar um ambiente seguro. Tabela de passos para resolução de conflitos, passo descrição, ouvir e escute todos os envolvidos com atenção. Comunicar, use comunicação não violenta. Colaborar, trabalhe juntos para encontrar soluções. Agradecer, reconheça o esforço de cada um. O papel do líder na resolução de conflitos. Como líder, você tem um papel crucial na resolução de conflitos. É sua responsabilidade guiar o grupo e promover um ambiente de respeito. Aqui estão algumas dicas. 1. Seja imparcial. Não tome partido. 2. Crie um espaço seguro para que todos falem. 3. Incentive a empatia. Ajude as pessoas a entenderem os sentimentos dos outros. Lembre-se, a comunicação não violenta é uma ferramenta poderosa. Como aplicar comunicação não violenta em grupos usando Efésios 4:29 palavras que edificam pode ser um ótimo guia. Use palavras que constroem e não que destroem. Isso pode transformar a dinâmica do seu grupo. Construindo relacionamentos saudáveis em grupos, a importância da confiança em grupos de comunicação. Quando você pensa em um grupo de estudo bíblico, a confiança é a base que sustenta tudo. Sem confiança, os membros podem se sentir inseguros ou até mesmo relutantes em compartilhar. Imagine um barco furado. Mesmo que tenha remos, não vai a lugar algum se não estiver bem construído. Da mesma forma, um grupo que não confia um no outro não consegue avançar. A confiança permite que as pessoas se sintam à vontade para expressar suas ideias e sentimentos. Isso é vital, especialmente quando o assunto é a palavra de Deus. Se você quer que o grupo se abra, é preciso cultivar um ambiente seguro. Estratégias para fortalecer os laços entre os membros. Para fortalecer os laços, você pode usar algumas estratégias simples. Aqui estão algumas sugestões. 1. Atividades em grupo. Organize encontros fora do ambiente habitual. Um piquenique ou uma caminhada pode ajudar a quebrar o gelo. 2. Compartilhamento de experiências. Reserve um tempo para que cada membro compartilhe algo pessoal. Isso cria empatia e conexão. 3. Feedback positivo. Sempre que alguém fizer uma contribuição, elogie. Isso faz com que todos se sintam valorizados. Tabela de estratégias e estratégia descrição. Atividades em grupo. Encontros fora do ambiente habitual. Compartilhamento de experiências. Cada membro compartilha algo pessoal. Feedback positivo. Elogios para contribuições feitas. Como a comunicação não violenta contribui para relações duradouras, a comunicação não violenta CNV é uma ferramenta poderosa para manter as relações saudáveis. Ela se baseia em expressar sentimentos e necessidades sem julgamentos. Isso é essencial em um grupo de estudo, onde as opiniões podem divergir. Para aplicar a CNV, você pode seguir algumas etapas. 1. Observe sem julgar. Fale sobre o que você vê ou ouve, sem adicionar críticas. 2. Identifique seus sentimentos. Diga como você se sente em relação ao que foi dito. 3. Expresse suas necessidades. Compartilhe o que você precisa para se sentir melhor. 4. Faça um pedido claro. Pergunte de forma direta o que você gostaria que fosse feito. Um exemplo prático é quando alguém fala algo que te incomoda. Em vez de atacar a pessoa, você pode dizer: quando você diz isso, eu me sinto triste porque preciso de apoio. Isso abre um diálogo construtivo. Conclusão e resumo: aplicar a comunicação não violenta em grupos, guiando-se por Efésios 4:29, é uma jornada de transformação. As palavras têm um poder imenso e, quando usadas com intenção positiva, podem edificar relacionamentos e criar um ambiente harmonioso. Ao ouvir e falar com empatia, você não só melhora a dinâmica do grupo, mas também fortalece os laços entre os membros. Lembre-se, cada conversa é uma oportunidade de crescimento e entendimento mútuo. Então, que tal começar a implementar essas dicas hoje mesmo? E não esqueça de conferir mais artigos incríveis em Foco 7 para continuar sua jornada de aprendizado.